Olá, ouvinte do mais novo podcast, Preâmbulo Cast, Direito, Tecnologia e Gestão, um podcast para quem quer permanecer relevante na advocacia. Eu sou Adriana Guimarães e vou guiar esse nosso bate-papo. Há alguns anos, as ideias que formamos do futuro vêm sendo enigmáticas para alguns. Muitos estão menos otimistas quanto que tudo vai dar certo com as inovações tecnológicas. No entanto, os obstáculos percebidos por alguns são entendidos como oportunidades para outros. E é nesse contexto que abrimos o Preâmbulo Cast com o tema de número 1, Inteligência Artificial e Blockchain ainda inovador. Como a tecnologia passa a fazer parte e altera na atuação do direito. Vamos começar apresentando os convidados. Henrique Flores, bem-vindo.
Muito obrigado.
Conta um pouquinho quem é você.
Legal. Eu fui advogado corporativo por um certo tempo. Me especializei em gestão de operações societárias, planejamento tributário e fiz especialização também em administração com ênfase em mercado financeiro de capitais. Nesse momento eu estava trabalhando muito com governança corporativa, compliance. Estava trabalhando muito com empresas que pretendiam fazer sucessões em empresas familiares. Uhum. Aí eu acabei caindo meio que de paraquedas no mundo da tecnologia, quando eu comecei a atender as startups. E entendi que era um outro mundo diferente, muito interessante, né? O pessoal mais jovem também à frente dessas empresas e precisavam muito de ajuda jurídica, né? De auxílio, né? E de toda a expertise para poder construir uma empresa sólida, né? Então, a partir daí, eu comecei a atender só startups. Dado um determinado momento, eu percebi que era necessário ter uma tecnologia. Na época, pensamos numa tecnologia proprietária para que a gente pudesse fazer mais contratos, né, de forma mais rápida e sempre ao menor preço, ao menor custo para as startups, nos tornando, assim, extremamente competitivos. Daí surgiu a ideia da Contractor Tecnologia, né, que é a empresa que eu sou sócio hoje, cofundador, junto com o Bruno Nunes Doneda. E a partir daí a ideia ficou mais colocar essa ferramenta à disposição de mercado do que, de certa forma, utilizar para proveito próprio da nossa consultoria jurídica à época, né? Então, hoje, a gente deixou aos poucos, né, a advocacia, foi deixando de lado e aplicando mais aí para a área de produto tecnológico, né, utilizando diversos tipos de tecnologia, mas principalmente voltado para a gestão de contratos em ambiente digital. E daí a ideia de emergir nesses aspectos, né, de inteligência artificial, de blockchain, né, e outras tecnologias de assinatura eletrônica, para que a gente pudesse estar entregando essa solução para mercado, para aumento de produtividade e também para redução de custo operacional de empresas e escritórios de advocacia. É isso.
Muito bem. Então, a sua relação com o tema de hoje nasceu de uma necessidade, no caso.
Perfeito. De uma necessidade mercadológica. Nós vimos que, na época, também não haviam muitos advogados formados e com especialização nessa área, porque, enfim, somente a partir de 2017 que passou a ter especialização na FGV e no INSPER em São Paulo a respeito, uhum, dessa temática, né? Agora está se difundindo ao redor do Brasil, né? Porto Alegre tem, Curitiba já tem, Belo Horizonte já tem especialização, mas na época a gente estava sentindo muita falta de ter outros profissionais ao nosso lado para fazer a consultoria escalar e atender mais e mais clientes, o que já não era possível sem o advento de uma tecnologia.
Entendi. E Maurício Kavinsky, além do meu chefe, apresente-se para os ouvintes.
Eu sou advogado, comecei a carreira como advogado e depois de algum tempo, bastante tempo advogando, eu fiz essa mudança aí para a área de tecnologia, uma mudança que eu já tinha vontade de fazer há algum tempo e acabou acontecendo em razão de uma necessidade também, que comecei a ter muita demanda que eu precisava resolver com base na tecnologia, e aí fui procurando e tendo contato com os fornecedores, com as tecnologias que tinham disponíveis, vi ali uma oportunidade para eu me desenvolver profissionalmente e assumir outros desafios. E a primeira opção que apareceu foi me tornar sócio da Preâmbulo, que era de quem era cliente há muitos anos já. Então comecei nessa área de tecnologia aí já como, inicialmente como investidor, depois como administrador do negócio. Dali para frente foi só aumentando o número de oportunidades, outras empresas, criei algumas, investi em outras, acompanho bastante o mercado, já faço parte de várias associações, Associação Brasileira de Legal Techs e Code for Lawyers, Legal Hackers, as comissões de tecnologia da OAB. Comecei a conhecer bastante gente ligada realmente à tecnologia, startups, enfim, isso aí agora faz parte do meu mundo, é só tecnologia e basicamente tecnologia jurídica, né?
Sim. Então, agora a gente vai começar a nossa conversa falando sobre a diferença de cultura no setor jurídico. Antes das inovações de inteligência artificial, blockchain, e como está agora? Então, houve uma mudança de cultura? Como que vocês veem que está esse mercado jurídico?
Eu vejo que ainda está em fase de maturação, né? A gente já vê muitos avanços nesse aspecto, mais adesão do que tinha lá em 2017, quando a gente estava iniciando, em relação à adoção de tecnologias por parte dos escritórios de advocacia. Já há uma busca, alguns eventos, né, que a gente vem participando também, vem nos ajudando a colocar em mercado e a público, né, essas tecnologias. Mas lá atrás, né, no nosso princípio, nos primórdios, a gente via muita resistência. Então, nós começamos, a Contractor começou querendo ser e buscando ser a LawGeeks brasileira, que é uma startup lá de Israel, que trabalha, que atua com inteligência artificial voltada para pré-análise automática de contratos. Veja, como eu disse, pré-análise, né? Então, o advogado não seria substituído nesse aspecto, muito pelo contrário. Em primeiro lugar, ele deveria treinar a máquina, né, para isso. Então, para que a máquina se tornasse inteligente a ponto de conseguir ajudá-lo, né, e, enfim, automatizar um pouco essa fase mais inicial da análise do documento, essa organização inicial, ele deveria estar disposto a treinar a máquina. Em segundo lugar, que é só uma pré-análise, não substitui plenamente o advogado. Isso proporcionaria para ele um aumento de produtividade muito grande. Então, lá fora, né, em termos de common law, a gente já vê isso com mais facilidade, porque diferente do Brasil, que é civil law, lá fora o que é bom para mim é bom para você, é bom para todo mundo, então criam-se muitos modelos. Então facilita também para a gente ter essa iniciativa, né, de automatizar as coisas, de analisar com inteligência artificial. Aqui no Brasil ainda tem esse apego, né, muito grande em relação à liberdade, né, para poder fazer e etc. E o advogado quer estar sempre muito à frente disso. Então a gente teve nesse aspecto muita resistência lá no início. Agora a gente já vê o pessoal, né, nos procurando por conta disso, mas a gente acabou desenvolvendo aí ao longo dos últimos 2 anos muito mais a parte de gestão e automação, né, dos processos, né, de gestão de contratos, do ciclo de vida como um todo, e ao invés de investir nas inteligências artificiais como a gente estava fazendo, junto com soluções como IBM Watson, algumas soluções proprietárias também. Mas a gente vê já uma mudança de cenário que está acontecendo, que está tendo uma aproximação maior dos advogados, e nesse instante eles voltam a procurar essa otimização, né, dos processos e das atividades do seu dia a dia. Então a gente já tem visto essa mudança que está acontecendo aos poucos, mas está acontecendo.
Uhum. Maurício?
Sim, quando o Henrique começou em 2017, eu fui um pouco mais cedo, 2014, acredito que o mercado ainda era mais resistente e aí tinha menos conhecimento ainda. O advogado ainda não estava antenado assim para a tecnologia, via aquilo como uma coisa que era mais um custo do que efetivamente uma necessidade para ele se posicionar. Então, para mim, foi um pouco mais difícil. Estava começando ali com alguns robôs, os advogados tinham muita resistência em relação a isso, mas nem existia ainda blockchain, né? Sim, existia, mas não era ainda conhecido, né? Não era uma tecnologia mainstream, assim, conhecida de todo mundo. Inteligência artificial já é uma coisa bem antiga, mas foi ainda foi sendo mais difundida. E também a partir dessa época que eu entrei, começou a se falar bastante nisso, começou a criar esse hype aí dessas tecnologias novas, que acho que chamaram a atenção mais do advogado pelo tanto que se falou, né, em tecnologia, do que propriamente de uma necessidade dele. Ele acha que ele continua nessa passividade de olhar a tecnologia ainda como uma coisa distante, mas que agora ele precisa começar a conhecer, porque senão ele começa a sentir que ele está afastado dos demais. Então eu acho que é mais uma questão assim, do advogado não querer se distanciar dos outros, não que ele realmente tenha muito interesse na área de tecnologia.
Sim.
Então se fala bastante aí a advocacia 4.0, mas eu acredito que, ao contrário da indústria, onde a gente já tem algumas iniciativas nesse sentido, a advocacia ainda está se tanto no 2.0, né? Vamos, e ainda um pouco indo para o 3.0, mas acho que o 4.0 está muito distante ainda.
Ela é mais lenta do que o restante do mercado, no caso.
Com certeza, a gente já vê o mercado dos contadores já buscando isso, né? Já há algum tempo olhando, porque inclusive nesse aspecto, né, muitas das tecnologias vieram sim a concorrer com eles diretamente, então eles buscaram, né, o mais rápido possível, enfim, alternativas para poder continuar atendendo os clientes, né? Então acho que começou por ali, muito junto com RPs financeiros e outros sistemas contábeis, já estavam automatizando bastante, e eles entraram para dentro desses sistemas, né, para, né, ganha-ganha, né, porque do lado dos sistemas eles teriam mais clientes, e é uma classe hoje, né, com diversas regionais aí no Brasil. Então você vê de muitos contadores, e não deveria ser diferente com a advocacia, né, porque o que acontece com o uso dos sistemas é que você acaba tendo diferenciais competitivos. Então isso é o que a gente mais tem visto os advogados pleiteando hoje, né, na busca aí de novas soluções, tem buscado por conta de competitividade. O mercado já está bastante saturado, a gente já sabe que tem mais de 1 milhão de advogados, mais de 100 mil escritórios de advocacia. Então a tecnologia vem com esse objetivo, né? Então já há alguns anos o advogado vem tendo dificuldade também, principalmente em fazer a majoração dos seus honorários, no sentido muitas vezes até de atualização anual, né? Com base em índices de correção, e os clientes não tendem a iniciar essas tratativas, sempre pedem para baixar, já procuram orçamentos de outros escritórios concorrentes para tentar trazer o menor valor possível em relação ao escritório. Então, a partir do uso da tecnologia, você começa a mostrar para ele também o quão diferente é a entrega por parte do escritório, enxergando, mostrando o valor, mostrando as economias que o escritório vem fazendo, o aumento de demanda, né? E hoje é muito difícil para o advogado que está ainda de forma artesanal e manual, só com uma agenda, né, e pouco instrumento aí, pouca ferramenta tecnológica, é difícil para ele mensurar isso e apresentar para o cliente com gráficos, indicadores e tudo mais, né? Então hoje eu já vejo a tecnologia como um aliado, que quem precisa agora ver e também entender nesse formato, né, e sob essa ótica, é o advogado. Ele precisa também visualizar que é um parceiro dele na construção de uma advocacia melhor, e não um concorrente, não algo que vai substituí-lo, né?
Sim. E agora, mas se vocês quiserem, então, contextualizar um pouco, porque a gente fala muito de inteligência artificial, blockchain, está no nosso dia a dia, mas contextualizar para os ouvintes, porque a gente está acostumado a falar de inteligência artificial, Muitas pessoas fora também falam de inteligência artificial, mesmo antes da tecnologia tornar isso possível, através do cinema, já vinham falando anos-luz atrás, mas a ideia que se tem, por exemplo, pelo cinema, é uma. E muitas vezes é mais simples do que parece, né? Não querendo diminuir, né? Não digo no sentido de simples ser fácil, mas simples, tá aí no dia a dia e não é aquela coisa que apresentavam e as pessoas têm uma ideia, por exemplo, do cinema, sobre inteligência artificial, por exemplo. Então, se vocês puderem, Maurício, se quiser contextualizar um pouco o ouvinte sobre inteligência artificial, blockchain.
Sim. Bom, sobre inteligência artificial inicialmente, né? Não é uma, digamos, uma tecnologia nova, né? O que se tem de inteligência artificial hoje, basicamente, é o que foi requentado lá do início dos anos 60, quando se desenvolveu quase todos os algoritmos que já existem, que a gente utiliza hoje, né? Alguns são até mais antigos. O que aconteceu realmente que foi a mola propulsora da inteligência artificial foi a quantidade de dados disponíveis, que a internet disponibilizou isso, né? A digitalização dos dados e a disponibilidade deles pelas pessoas. E aí, a partir desses dados disponíveis e do aumento da capacidade de processamento das máquinas, permitiu com que a inteligência artificial, que já existia há muito tempo, pudesse ser melhor aproveitada agora e ter o seu acesso facilitado para muita gente, né? Mas, claro que ainda não é uma... Ainda é uma tecnologia que precisa passar por um amadurecimento ainda para poder se tornar acessível, enfim, que seja útil de uma forma escalável para todo mundo, né? O que a gente pode fazer hoje são projetos bem específicos de inteligência artificial, aplicações específicas, poucas coisas que podem ser replicadas, poucas coisas que podem estar realmente dentro de um sistema. Mas aos poucos isso vai evoluindo, quer dizer, a inteligência artificial ainda é uma coisa que está no seu início, né? Aos poucos isso vai se tornando cada vez mais acessível para as pessoas, através de plataformas, de mais dados, mais conhecimento, mais possibilidade de processamento, mas nesse momento ela ainda é uma tecnologia, principalmente para o advogado, que tem uma grande limitação ainda de uso, né? Não se pode fazer qualquer coisa com inteligência artificial. Ainda não estamos no ponto de dizer vamos fazer um sistema que vai analisar qualquer tipo de petição, qualquer tipo de sentença, qualquer tipo de peça processual, qualquer tipo de informação que tenha nos tribunais e me dá uma solução melhor do que um advogado faria, né? Eventualmente a gente pode chegar num ponto em que isso se torne realidade, mas ainda ela é muito mais uma ferramenta de auxílio em casos bem específicos. E acho que sobre blockchain aí o Henrique pode falar com mais propriedade, até porque ele usa bastante essa tecnologia.
Legal, eu acho que essa palavra que o Maurício usou, ela define tudo, tem que ser útil, né? Se você não consegue aplicabilidades práticas para isso, resolver algum problema que tem em mercado hoje, dificilmente isso prospera, por mais interessante que possa ser uma determinada tecnologia, né? A gente viu isso acontecer com o Google Glass, por exemplo, né? Então, é um equipamento super avançado e etc, né? De uma marca super poderosa hoje no mundo, mas que não performou porque era extremamente caro e não atendia, né? Não resolvia uma dor de mercado. E é isso que acontece de fato com o blockchain. Então, o caso da blockchain nasceu por ser uma rede peer-to-peer, que é como se fossem aqueles antigos sistemas que a gente via em mercado de baixar música, né? Um Kazaa, um Emule, né? Napster. Então, quando a gente queria buscar exatamente aquela música do Chitãozinho e Chororó, que só tinha naquele show no interior de São Paulo, a pessoa tinha que estar conectada na internet né, a pessoa que tinha uma cópia em seu computador dessa respectiva música para eu poder baixar, né? Então não é diferente com a blockchain, ela é uma rede descentralizada por onde deveria ser, né, transacionado o capital de criptomoeda, tá? Então foi essa rede que foi criada para transacionar criptomoeda. Então, por ela ser algo descentralizado, então um conjunto de pessoas ligadas a essa rede tem cópias dela, é interessante porque ela ganha um quesito a mais de confiança, assim como a gente tem, né, a confiança nos cartórios, em bancos, né, financeiras e etc. Só que ao invés de estar transmitindo essa confiança para um ente privado, né, eu estou transferindo essa confiança para uma rede pública. Então, o que interessa para a gente saber dessa rede é como a gente consegue transacionar coisas em tempo real com bastante segurança. Isso que deve ser útil, né? Como o Maurício falou anteriormente, por que que é útil transacionar nessa rede? Aí eu trago um exemplo. Hoje já tem, ao redor do mundo, já está sendo utilizada a blockchain, por exemplo, para fazer um formato de garantia de locação. O que que eu quero dizer com isso, né? Então, ao passo que a pessoa se torna inadimplente, não paga os aluguéis, automaticamente essa conta, essa reserva, né, de criptomoeda já é acessada para entregar isso aí para quem estiver alugando um respectivo imóvel. Então a gente acaba com a pretensão resistida, não precisa entrar com uma ação de execução, não precisa entrar em contato, isso é uma coisa que a gente programa para acontecer de forma automática. Outro exemplo para isso, né, é o que a gente tem em relação à educação, à EAD, né? Então, ensino à distância, eu poderia muito bem substituir a confiança que a gente tem na secretaria, né, da universidade, para que, através do pagamento de um respectivo curso, ele já me liberasse o mais rápido possível, em tempo real, uma chave para descriptografar um respectivo vídeo, um curso e etc. Então, eu não preciso mais esperar 2-3 dias compensar um boleto para daí a secretaria, dentro do processo dela, visualizar que foi pago para poder liberar acessos, usuário e senha para que essa pessoa possa acessar o curso, né? Então aí a gente tem uma utilidade prática para essa tecnologia e é isso que a gente precisa ver em mercado, né? Não a tecnologia por si só, mas um produto que resolva dores de mercado.
Sim, esse exemplo da universidade que você disse, ele já acontece?
A gente já fez testes aqui, inclusive, né? Acho que em outros lugares do mundo isso deve tá ocorrendo, mas em universidades a gente viu mais a aplicação de certificados, né? Uhum. A parte de emissão de certificados com o uso de blockchain. Isso aí a gente está vendo com mais frequência. A gente ainda tem N aplicabilidades, né? Esse outro exemplo da locação, com uma espécie de um contrato de escrow que fica ali só esperando, né, um inadimplemento. Então isso aí é algo ainda que a gente não... Eu pelo menos não estou visualizando aqui no Brasil. O mais simples e o que a gente já roda há algum tempo é no sentido de atas notariais, então você fazer esse registro sem a necessidade de se deslocar até o cartório, principalmente, sobretudo, se a gente estiver falando de registrar algum fato na web, que aconteceu na web, para poder gerar prova satisfatória para entrar com uma ação judicial, e você precisa naquele momento registrar. Às vezes é relâmpago hoje com toda essa dinâmica de redes sociais, né, que muito se coloca, muito se apaga. Você poder registrar isso na blockchain dá um grau de confiança muito grande para você poder levar para o judiciário. Aqui na Contractor a gente tenta trabalhar muito com a questão de notarização de contratos em si, né? Então, utilizando os chamados smart contracts, que nada mais são do que códigos efetivamente, não são contratos inteligentes por si só, mas são um conjunto de regras em código que você chama essa rede pública para te trazer uma resposta de alguma coisa. Então, no nosso caso, ele traz essa validação e essa confirmação da rede que você assinou um determinado contrato naquela determinada hora. Então, é mais para isso que a gente utiliza hoje, que é, enfim, é algo simples, mas que ainda demanda muito da adesão e do estudo de mercado e da experiência, da evolução legislativa nesse aspecto, para uma maior adoção, né? A gente precisa cada vez mais educar mercado para o novo, para o digital, para a gente economizar papel, para a gente economizar tempo das pessoas, né? Em termos de correios, né? Cartórios e tudo mais, né? Para a gente ter um mercado mais dinâmico, né, em termos transacionais. É aí que a gente ganha, é aí que a gente conquista o cliente. Quanto mais rápido a gente pode fazer o comercial dele rodar, ou a área de suprimentos com aquisição de novos fornecedores e tudo mais, aí a gente está ganhando efetividade, a gente está ganhando eficácia e está sendo útil para o nosso cliente.
E quais os entraves, né? Eu acredito que exista muito, que a gente tem hoje no setor jurídico aqui no Brasil, para o uso mesmo do blockchain, para o uso da inteligência artificial. Por exemplo, eu estava lendo, eu vi que nos Estados Unidos aprovou uma lei, acho que em Vermont, que passou a aceitar registro de blockchain como evidência em investigações, por exemplo. Então, o que que a gente... Há algum entrave aqui no Brasil? O que a gente tem visto para o uso tanto da inteligência artificial como do blockchain?
Eu acho que entraves legais praticamente não tem, né? A gente vê que essas tecnologias, na verdade, mesmo que se ponha algum tipo de entrave, eles vão ser superados normalmente, porque não vão conseguir essas regulações que tentarem impedir qualquer tipo de tecnologia nesse sentido, vão acabar se tornando obsoletas, vão ser superadas pelo próprio uso, né? Assim como foi no caso do Uber e outras tecnologias que não conseguiram ser contidas por regulamentos. Isso vai acontecer da mesma forma, eu acredito, no caso da inteligência artificial e blockchain. No caso específico da inteligência artificial, há uma proposta regulatória em relação aos algoritmos que a Europa está levantando, que talvez seja seguida pelos Estados Unidos, mas também, e aí o pessoal que quiser depois pode fazer uma consulta, isso já tem um primeiro esboço de proposta regulatória em relação à inteligência artificial, principalmente para que os algoritmos possam ser mais transparentes, né? E que também sejam assumidos os riscos, as responsabilidades de quem faz esses programas, também, de certa forma, a sociedade vê um pouco como uma tentativa dos grandes detentores aí do conhecimento de inteligência artificial, das grandes plataformas, de monopolizar isso, porque cada vez que você vai criando mais regulamentos, mais empecilhos para a inteligência artificial, mais dificuldades, mais inacessível ela vai ser ainda para quem está tentando entrar nesse mercado agora. Então a porta de entrada vai ficando cada vez mais estreita, né? Então tem que se pensar dessa forma também. Uma outra questão que eu acho que é uma dificuldade da popularização da inteligência artificial na área jurídica é que a gente não tem... A inteligência artificial, ela precisa de dados, de certa forma, estruturados, dados que onde a gente vai conseguir tirar informações, vai conseguir tirar padrões para poder fazer o treinamento da inteligência artificial. E no caso jurídico, especificamente, isso daí acaba... A gente tem muito problema com informações que estão nos tribunais, informações que estão nos sistemas dos escritórios, essas informações são muito ruins e, de certa forma, não permitem a gente hoje fazer uma utilização eficiente da inteligência artificial.
Entendi. E o blockchain, você quer complementar alguma coisa?
De um modo geral, a gente vê que hoje é uma questão muito mais legislativa, então a gente não avançou em nada aqui no Brasil em termos de legislação nos últimos 17 anos, então é o próprio Poder Judiciário que tem que vir e suprir essas lacunas, e o último julgado do STJ claramente mostra isso, né? Então, uma discussão que chegou até Tribunal Superior, a gente viu a decisão, né? O ministro decidindo, né? Ministro ou desembargador, me perdoe, ministro, né?
Ministro.
O ministro do STJ claramente trazendo, né, para nós essa questão da dinâmica da relação negocial que mudou nos últimos tempos, né? Então, os modelos de transações, o advento aí de cada vez mais transações via e-commerce, né? O mundo digital que está se propondo. Então, nesse sentido, ele diz, ó, se o legislador não pôde acompanhar a realidade, né, de mercado, a gente aqui precisa tomar a frente e explicar que as coisas mudaram, né? Então, diante de toda a burocracia que a gente tem para aprovação de leis, diante de todas as outras pautas que a gente vê travado no âmbito do legislativo, a gente tem isso como uma falta de consenso, né, na população. Então, não significa que não tem validade, não tem eficácia, que isso não seja plenamente legal, plenamente, enfim, tenha valor no sentido de produtividade, né, para as empresas, mas no final do dia a gente tem alguns entraves do ponto de vista cultural mesmo. Tá? Então a gente não está falando aqui de um problema que pode, não pode, etc. Óbvio que alguns países já vêm, né, abordando esse tema, né, em algumas esferas, né, e trazendo isso como direitos fundamentais e tudo mais, né, sobretudo do ponto de vista aí, indo além, né, das tecnologias, né, falando de jurimetria, por exemplo, né, recentemente na Europa teve um posicionamento um tanto quanto controverso em relação à utilização de jurimetria, da impossibilidade, mas como você não pode fazer algo se os dados são abertos, né? Os dados são públicos, enfim, né? Dos julgamentos, né? Das decisões dos tribunais. Então, como é que eu não posso acessar isso, trazer essas decisões para minha máquina, para um ambiente na nuvem e através dela processar e criar uma inteligência a partir disso, né? Então, é um tema que a gente vai tratar ainda ao longo dos próximos anos com muita, né, muito afinco, porque envolve o que a gente chama de transformação digital humanizada. Tá? Então, nesse aspecto, a gente precisa entender muito bem como a população, né, como o ser humano, ele vai se adaptar a essas novas realidades de mercado. A gente está falando aqui da quarta revolução industrial que a gente está tendo. Então, se ele conseguiu superar a primeira, a segunda, a terceira, né, qual que é o impeditivo para superar uma quarta? A gente, como ser humano, a gente tende a se reinventar, a gente precisa disso, né? É uma lei que transcende até o ser humano, né? É uma lei de Darwin, né? Então você precisa, é a lei dos mais fortes, a gente precisa se adaptar para sobreviver. Então aí que entra essa ideia de poder entender, não como um apocalipse, né, de fim da advocacia, mas do advogado fazendo coisas mais interessantes do ponto de vista de produção intelectual e trabalhando muito mais como engenheiro jurídico também, né, preparando essas máquinas para poder trabalhar junto com ele, né, para ser um parceiro e um aliado nesse processo. Então eu enxergo muito a partir dessa dinâmica, né, de transformação digital humanizada. A gente tem que trabalhar em prol, sim, das pessoas terem emprego no dia de amanhã, mas fazendo coisas que são adequadas ao seu tempo, né? A gente não pode mais acreditar que papel e caneta, né, vai ser a solução para os próximos anos, né? A gente está muito à frente disso e precisando, né, como eu disse anteriormente na própria decisão ali do STJ, a gente vê que as dinâmicas negociais mudaram, que hoje se compra muito mais, às vezes, pela internet do que no ambiente físico. Então, considerando essa mudança de dinâmica social, a gente precisa se adaptar a ela, né? E aí que entra a questão das tecnologias. A gente tem que aprender sobre elas, estudar e não negar, né? Que é muitas vezes o que acontece quando a gente ainda não tem um consenso de mercado. Então não se pode negar, tem que aprender, tem que estudar e aplicar naquilo que faz sentido, no que é útil.
Neste caminho, assim, de que vocês falaram mesmo, né, dessa tendência, é como a gente costuma falar de Zeitgeist, né, espírito do tempo, é isso que está caminhando para realmente para essa mudança, e é um caminho irreversível, né, de é um caminho da inteligência artificial, automações, né. Então acontece que muitos trabalhos eles vão desaparecer, vão se tornar obsoletos, assim como outros vão surgir. E o blockchain, por exemplo, ele pode dizimar intermediários como advogados, banqueiros, tabeliões. E já aproveitando tudo isso, fazer mais duas perguntas junto. O que fazer para que isso não aconteça, para não ocorrer? E quais as habilidades e conhecimentos necessários para se tornar indispensável em um cenário futuro com tantas mudanças inéditas? Quem quer começar?
Eu começo, então. Acho que a gente precisa ter também poder enxergar isso no curto prazo, no médio prazo e no longo prazo, porque vão ser respostas diferentes para essas perguntas. Agora, inicialmente, nesse momento que a gente está, essas tecnologias, elas ainda são muito mais para auxiliar o advogado, né? Talvez até nesse momento para que ele possa entender e começar a ter conhecimento dessas tecnologias, para que uma hora ele consiga ver que ele tem um problema e esse problema pode ser resolvido por meio dessa tecnologia. Então, acho que o começo é por aí. E não tentar se afastar do entendimento técnico dessa tecnologia e ficar procurando alguma ferramenta onde ele poderia apertar um botão e tudo se resolver sozinho. Isso não vai acontecer. Ele vai ter que conhecer o que é blockchain, o que existe de blockchain, quais as soluções estão disponíveis, quanto custa para fazer isso, o que ele precisa e o que, principalmente, que problema ele pode resolver com isso. Assim como na inteligência artificial, eventualmente um escritório de advocacia que trabalha num tipo de processo bem definido, que tem uma base muito grande de processos que são bem típicos, pode fazer uso de uma inteligência artificial para poder ali extrair algum padrão e dando alguma, auxiliando os advogados do escritório a tomar algumas decisões com base nesses padrões, né? Agora, no médio prazo, obviamente que se essas tecnologias tiverem todo esse potencial disruptivo que se fala, né, e os dados realmente estiverem mais disponíveis, mais tratados e mais acessíveis, as pessoas souberem o que fazer com esses dados e tiverem realmente um bom conhecimento, cada vez mais, obviamente, o advogado vai ter alguma dificuldade em oferecer o seu serviço, ou pelo menos ingressar, porque alguns tipos de serviço que hoje são desenvolvidos por advogados vão passar a ser assumidos não só por blockchain, inteligência artificial, mas por outros tipos de tecnologia, robotização, workflows, fluxos, enfim, são várias coisas que vão acabar tirando esses trabalhos repetitivos que hoje são feitos por muitos advogados, trabalhos simples de interpretação simples de contextos. E aí, no longo prazo, acredito que a minha esperança, pelo menos, é que a tecnologia ela tem um papel tão importante na sociedade que ela consiga resolver vários conflitos pela própria tecnologia, né? Não é que o advogado vai se tornar dispensado, mas se a gente tiver menos conflitos, vai ter menos necessidade do advogado também. Então, eu acredito que o papel do advogado vai diminuir bastante no longo prazo, não porque a tecnologia vai substituir ele vai ser substituído por um robô, por um algoritmo, alguma coisa nesse sentido, mas porque, pelo menos é o que se espera, que a tecnologia tenha um papel positivo na sociedade no futuro, e aí, com isso, diminua a necessidade de conflito, do litígio, e que é hoje um papel preponderante aí do advogado.
Muito bem. Falar alguma coisa, Henrique?
Queria complementar. A gente vê aí nos últimos anos diminuindo cada vez mais o ciclo de conhecimento, por conta também da evolução da internet, das buscas, enfim, o conhecimento está na palma da mão hoje. Então, a gente tem visto um ciclo de aprendizado cada vez mais reduzido. Aquilo que eu via acontecendo com os meus pais, por exemplo, hoje eu já não acho mais factível, né? Alguém que realmente busca uma faculdade, se forma naquilo e consegue ficar até a sua aposentadoria, né, naquele mesmo serviço e fazendo as mesmas atividades, né? Porque a gente está evoluindo cada vez mais rápido. Então, isso aconteceu comigo, né? Assim que eu me formei, em 2012, de forma obrigatória no Paraná, foi necessário passar todos os processos, né, novos processos para o digital. Então, naquela época, a gente não teve quase nada, né, para não dizer nada, dentro da faculdade a respeito dos processos eletrônicos. Então, você sai da faculdade e no mesmo ano que você sai, você já tem que aprender uma coisa nova, que é poder saber como protocolar as petições, tudo no ambiente digital, como poder acompanhar esses processos, ser notificado e tudo mais, né? Então, naquele momento, eu vi muito advogado da velha guarda protestando também, falando, não, pô, eu quero híbrido, eu quero poder continuar indo, né, até o fórum para protocolar. E eu lembro quanto eu sofria quando eu era estagiário para fazer esse processo todo, né? Porque, enfim, quando eu estagiava, ainda era 5 horas da tarde, se não me engano, que fechavam o fórum, a parte do protocolo, né? Então, tinha que correr muito para esperar o advogado terminar de peticionar, para você sair correndo para ir até o tribunal para conseguir fazer o bendito protocolo, não perder o prazo e tudo mais. Com a tecnologia, a gente não tem mais isso, porque pode protocolar até meia-noite, né? Basta ter um acesso aí razoável à internet, né, para poder, né, ficar trabalhar ali de casa, de noite, etc., sem essa correria toda que tinha antigamente. Então, eu já saí da faculdade já enfrentando essa mudança, né, coisa que a faculdade também não me preparou a tempo, de tão rápido que foi essa alteração. E além disso, né, como eu citei no começo, então, saí da faculdade, queria estar mais próximo do âmbito societário, fiz uma especialização que metade da turma era de contadores. Terminei essa especialização, fui fazer administração, porque na época, trabalhando como advogado corporativo, a gente via muito essa necessidade também, seja corporativo, seja empresarial, né, de saber mais sobre administração de empresa, saber mais sobre economia, saber mais sobre outras áreas do conhecimento. E essa visão holística, ela foi se ampliando, 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 ampliando. Então, de lá para cá, eu também precisei me especializar na área de tecnologia. Então, mês passado, estava em São Paulo fazendo um curso exclusivamente sobre tecnologia e design. Então, a partir do momento que eu me enxergo como alguém que precisa estar a todo tempo, mesmo que de forma autodidata, né, que a gente não está falando em fazer mais uma faculdade de mais 5 anos, você tem que ser rápido nesse processo de conhecimento. Então, você precisa buscar nos livros, você precisa buscar na internet as coisas, você precisa buscar em eventos com colegas que sabem do assunto e absorvendo esse conhecimento o mais rápido possível. A gente não tem mais tempo para fazer 2, 3... né, faculdades distintas para poder estar adaptado a toda essa realidade, a toda essa dinâmica. Por isso eu entendo que isso passa também pela tecnologia. Então o advogado, ele precisa, de forma mais autodidata possível, coletar informações em livros, estar próximo da prática para mais rápido absorver esse conteúdo, porque ainda com certeza é algo que vai demorar para chegar até a academia, né? Agora, esse ano que eu fui convidado para dar aula em universidade, então ainda vai ter um certo delay aí para a gente estar colocando em mercado profissionais extremamente capacitados em startups, entendendo como funciona a tecnologia, com uma visão mais abrangente sobre design também, para poder criar as suas oportunidades, os seus novos produtos, o seu diferencial de mercado. Então passa muito pelo mindset. A mudança de mindset, ela é muito importante para o advogado que sempre achou que deveria, né, sair da faculdade, se especializar em direito civil e conseguiria ir até a sua aposentadoria, né, só com esse conhecimento. Então hoje isso já não é mais realidade, até mesmo para atender o seu próprio cliente, né? Então, com essas dinâmicas de mercado, essa evolução, se você vai atender empresas de tecnologia, você já se depara com isso e com a necessidade de entender a língua, né, a linguagem que se fala nesse ambiente de startups e no ambiente de tecnologia. Então, o advogado que a gente se propõe a ser nos próximos anos é um advogado que está sempre estudando sobre outras áreas do conhecimento, tá? Sempre se inteirando por conta própria, cursos, etc., mas está sempre atrás de conhecimento.
É, eu acho que muitas pessoas temem, tudo isso temem pelo desconhecido, então a questão é estar sempre atualizado, estar sempre buscando conhecimento. Eu digo isso não só no setor jurídico, na área jurídica, né, mas em todas as profissões isso é importante, porque eu li um negócio que a tecnologia ela precisa ser encarada como uma ferramenta de ação e que nós somos os agentes de qualquer mudança que queremos criar com ela. Então, se a gente tem essa mentalidade, esse pensamento, então ela vem para agregar o potencial humano. E aí, a gente pediu, né, para vocês que trouxessem uma indicação de conteúdo, seja um livro, um filme, uma série, que possa agregar os nossos ouvintes para eles irem além do preâmbulo cast. Então, o que vocês trouxeram de bom para compartilhar com o pessoal?
Logo que eu comecei a ouvir falar de blockchain, eu tive acesso ao livro Blockchain Revolution, né, que é do Don Tapscott. É um livro bem famoso nessa área, aí, embora ele seja bem evangelizador, né, do blockchain, talvez com uma proposta bem, assim, digamos, de popularizar o blockchain. Né? Mas eu acho que é interessante um livro que aborda várias formas de como o blockchain pode ser uma tecnologia disruptiva. Já a inteligência artificial já tem livros, os livros já são mais técnicos, né? Talvez o advogado que não conhece nada sobre isso, sobre indústria 4.0, organizações exponenciais, é um livro legal para ele começar a entender alguma coisa sobre isso, startup enxuta, enfim, todos esses livros aí que estão mais ligados a uma economia de startup mesmo, acho que vale a pena para o advogado, pelo menos, tomar o conhecimento, quem não conhece ainda, para começar a conhecer uma nova realidade, ouvir falar de alguns conceitos que são diferentes. A forma de fazer negócios mudou nos últimos anos e talvez tentar aplicar um pouco isso para o seu negócio de advocacia ou departamento jurídico.
Eu vou aproveitar para puxar a sardinha um pouco para o meu lado aqui. A gente publicou recentemente o livro Advogado do Amanhã, pela Revista dos Tribunais, e lá eu e meu sócio a gente aborda a questão da blockchain, do futuro dos contratos celebrados em código. Então tem muito do que o Maurício falou, né? A gente se pautou muito pela literatura do Don Tapscott também, que é o papa aí da blockchain, ele que deixou tangível, né, e mais fácil de assimilar esse conteúdo todo. E além disso, Mugayar e outros autores, a gente trouxe, né, diversos autores, acho que deve ser em torno de 10 autores distintos para nossa pesquisa, transformamos isso num artigo, e como coautor do livro Advogado do Amanhã, fica aí a dica de uma boa literatura, e é um livro que não fala só sobre blockchain também, vão ter outros assuntos lá, de online dispute resolution, vai ter conteúdo de inteligência artificial, vai ter conteúdo de inovação de um modo geral para advocacia. Então vale muito a pena conferir o livro, e como eu disse, né, para os próximos anos A regra é estudar, é buscar conhecimento. Então, os livros que não tinham no passado, né, até 2-3 anos atrás a gente não tinha quase literatura nacional, agora para os próximos anos a gente vai ver com mais frequência, com toda certeza, né? Com mais especialistas em mercado, a gente tende a ter mais conteúdo também de qualidade. Então, fica a dica.
O livro já está à venda? Já está à venda?
Já está à venda, pelo site da RT e da Amazon também.
Entendi. Então, eu quero agradecer vocês que pararam um tempo aí para conversar, para a gente gravar esse podcast, agradecer que vocês falaram, porque para mim aqui, para o Eduardo, a gente estava se olhando aqui, foi uma aula mesmo, espero que os ouvintes também sintam isso, né, e agradecer. Obrigado, Maurício, obrigado, Henrique.
Obrigado, Espanha.
É sempre um prazer tá junto com o Maurício. Acho que esses assuntos são sempre relevantes, a gente vem tratando isso, né, desses temas e conversando sobre algum tempo já, né, Maurício? Então, é um enorme prazer para nós estar compartilhando conhecimento e recebendo também do Maurício aí, que eu acho que é um grande entusiasta, né, da área e das startups, principalmente aqui no Sul, né? A gente ganha muito com a presença do Maurício e da Preâmbulo. Obrigado.
Valeu, pessoal.
Valeu.
Esse foi o nosso Preâmbulo Cast. Fica o convite para acompanhar os próximos. A princípio, nós teremos um a cada mês. Gostou? Então, compartilha. Seja legal com o seu amigo. Mostre o podcast para ele. E no nosso blog, a gente tem muitos outros conteúdos que você pode acompanhar entre um podcast e outro. Obrigada e até o próximo.